Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Tem que renovar a CNH? Não se preocupe. Com o Detran Fácil, você pode emitir segunda via de documentos, ver extrato de multas, agendar exames e muito mais. Tudo sem sair de casa. E ainda pode usar os totens de autoatendimento para emitir e pagar guias com cartão de qualquer banco. É o Detran ajudando você a economizar seu tempo. Acesse www.detran.pr.gov.br e saiba mais. Detran e Governo do Paraná. Médicos de um hospital infantil de Ponta Grossa ameaçam suspender o atendimento porque não recebem os salários. Confira com a Rafaela Lorenzen.
Médicos do Pronto Atendimento Infantil do Hospital da Criança de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, protocolaram, junto ao Conselho Regional da Medicina do Paraná, uma carta na qual ameaça suspender o atendimento na cidade. Segundo a carta, o motivo da suspensão é o atraso no pagamento de honorários referentes ao mês de setembro. De acordo com o documento, se o pagamento não for regularizado até hoje, os atendimentos podem ser parcialmente suspensos. Segundo o Conselho Regional, os atrasos estariam acontecendo com frequência. Ainda de acordo com o CRM, a suspensão de atividade só pode acontecer se for comunicada com pelo menos um mês de antecedência. Segundo a Prefeitura de Ponta Grossa, por meio de nota, os pagamentos feitos à empresa contratada para administrar a equipe médica do Hospital da Criança estão todos em dia. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O Supremo Tribunal Federal retomou a votação sobre a restrição ao foro privilegiado. A maioria dos ministros votaram a favor dessa diminuição, mas um dos ministros fez um pedido de vistas e isso adia a decisão final.
O ministro Dias Toffoli, do STF, Supremo Tribunal Federal, pediu vista nesta quinta-feira do processo que trata sobre a restrição ao foro privilegiado para parlamentares. Até a suspensão da sessão, 8 integrantes da corte se manifestaram a favor de algum tipo de restrição para julgar crimes praticados por deputados e senadores. Ainda há divergências sobre a situação dos processos em andamento. Não há data para a retomada do julgamento. De acordo com a maioria formada, deputados federais e senadores somente devem responder a processos no STF se o crime for praticado no exercício do mandato. Ao pedir mais tempo para analisar o caso, Toffoli afirmou que é preciso avaliar as consequências da decisão. Durante seu voto, o ministro rebateu críticas sobre a lentidão da corte para julgar parlamentares em matérias criminais. O caso concreto que está sendo julgado envolve a restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes. Ele responde a uma ação penal no STF por suposta compra de votos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Carlos Molinari.
Acho muito difícil que aconteça nesse caso, mas quando o julgamento é suspenso, mesmo com a maioria dos ministros já tendo votado com esta ou aquela posição, há possibilidade de mudança nesse voto. Enquanto não é sentenciado que acabou a votação, há possibilidade do ministro dizer não quando havia dito sim. Por isso, é preciso esperar o final desse julgamento. O ministro Dias Toffoli pediu vistas, argumentando que o Congresso está discutindo o assunto. E realmente há uma tendência no Congresso de que o foro seja reduzido, que passe a ficar restrito apenas a poucos cargos na administração pública. Tomara, essa é uma reivindicação de todo mundo e a gente espera que isso torne o julgamento e a punição de políticos envolvidos em escândalos, em crimes, mais rápida. O Congresso também está discutindo a reforma da Previdência. Primeiro, havia aquela proposta que trazia uma ampla mudança na Previdência e que gerou muita polêmica, acabou encostada depois das duas denúncias contra o presidente Michel Temer levantadas pela Procuradoria-Geral da República e agora o presidente retoma a proposta de reforma, só que ela é bem menor do que aquela inicialmente apresentada, aquela que seria votada no começo do ano. Você vai entender agora o que é que está sendo proposto. As principais mudanças estão com a idade mínima para se aposentar e a equiparação das regras dos servidores públicos ao regime daqueles que contribuíram pelas empresas privadas. Confira com o Marquesan Araújo.
Após várias tentativas de acordo com o Planalto, o governo apresentou nesta quarta-feira o novo texto sobre as mudanças nas regras para aposentadorias. A proposta inicial enviada ao Congresso já tinha sido alterada pelo relator da matéria na Câmara, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Mas com dificuldades de chegar a um consenso, a equipe econômica do Planalto resolveu mexer em mais alguns itens. Entre os principais pontos está a idade mínima para se aposentar. Inicialmente, a ideia era estabelecer a idade de 65 anos para homens e mulheres. A nova regra determina que continue em 65 para pessoas do sexo masculino, mas de 62 anos para as do sexo feminino. Para o pesquisador do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Fernando de Holanda Barbosa Filho, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição no número de nascimentos, essa medida é fundamental.
O envelhecimento populacional brasileiro vai ser muito rápido e muito profundo. Tá? Assumindo que existe uma proporção entre os benefícios de aposentadoria e o percentual da população e a quantidade de pessoas a 65 anos, isso torna o atual sistema insustentável. Então, a introdução de uma idade mínima é fundamental.
Já sobre a aposentadoria dos servidores públicos, o governo resolveu aproximar o modelo ao do INSS. Na avaliação do coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Rogério Nagamini, esse ajuste era necessário porque havia uma divergência injusta entre os dois regimes previdenciários.
Existem alguns pontos fundamentais que precisam ser preservados. Combater privilégios pela convergência dos regimes de previdência dos servidores públicos para as mesmas regras e mesmo teto de benefícios do INSS.
Em relação ao tempo de contribuição, a proposta inicial do governo previa que ela fosse de 25 anos, mas após as discussões, foi decidido que será de 15 anos para o setor privado e 25 anos para servidores públicos. Já o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria integral caiu de 49 para 40 anos. Alguns outros pontos da reforma que geraram polêmica, como a aposentadoria rural e o benefício de prestação continuada, recursos para idosos e deficientes em situação de vulnerabilidade social, não sofreram alterações em relação às regras atuais. Para as mudanças passarem a valer, o texto da PEC 287 de 2017 precisa ser aprovado em dois turnos e por pelo menos 3/5 dos parlamentares de cada casa do Congresso Nacional. Reportagem Marquesan Araújo.
Agora é hora de conferir a agenda deste final de semana com Camila de Oliveira.
No noroeste do Paraná, a Expo Luanda reúne diversas atrações neste fim de semana. Entre os nomes confirmados estão Fernando e Sorocaba na sexta, Milionário e Marciano no sábado e Iago e Santiago no domingo. A programação também inclui voo panorâmico, rodeio profissional, prova dos três tambores e presença de food trucks. A Expo Luanda acontece no Parque de Exposições da cidade. Em Paranavaí, a terceira feira de negócios do noroeste do Paraná reúne representantes dos setores da indústria, comércio e serviços. Mais de 60 empresas devem participar e a expectativa é que R$2 milhões em negócios sejam prospectados. Além disso, o público tem acesso à praça de alimentação e parque de diversões para crianças. A FENAG está no Centro de Eventos de Paranavaí e a entrada é de graça. Em Maringá, o Democrático Music Festival promete ao público mais de 8 horas de festa. O evento reúne artistas de diferentes gêneros musicais, como rock, rap e reggae. Entre as bandas participantes estão CPM 22, Racionais MCs e Cidade Verde Sounds. Outra atração confirmada é o Slackline, esporte praticado sobre uma fita elástica. O encontro é no CTG de Maringá a partir das 5 horas da tarde. Já em Curitiba, o Estação Live Music 2017 acontece neste sábado e domingo. Quase 16 horas de música estão divididas nos dois dias. A programação de shows conta com nomes como Detonautas, Gabriel Pensador, Projota, O Rapa e Oriente. O ponto de encontro é na Live Curitiba, na rua Itajubá, número 143. Os portões abrem às 4 horas da tarde e as apresentações começam às 6. Em Londrina, a primeira exposição de cultura afro-indígena segue até o dia 30 de novembro. Os trabalhos artesanais foram produzidos por alunos da Associação Flávia Cristina, que atende crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. O objetivo é refletir sobre a relevância negra e indígena na cultura brasileira. A exposição está no Centro Cultural do Boulevard Londrina Shopping e a visitação é gratuita. no norte do Paraná, o município de Engenheiro Beltrão recebe a primeira Expo Beltrão neste fim de semana. Além da exposição de produtos e serviços voltados ao agronegócio, o evento tem rodeio, parque de diversões, comidas típicas e apresentações musicais. Na sexta tem show com Coyote Luxúria e no sábado com a dupla Bruno e Barreto. O encerramento é no domingo com a festa do leitão a Pururuca. Repórter Camila de Oliveira.
E assim a gente encerra mais uma edição do Paraná de hoje. Sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você, um ótimo final de semana. A recomendação de sempre, não misture álcool e direção e seja muito feliz. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!
Você sabia? Com o Detran Fácil você pode solicitar segundas vias e outros serviços sem sair de casa, tudo pela internet. Detran e Governo do Paraná.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br Detran e Governo do Paraná.